Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
O contracorrente de hoje não podia deixar de ser sobre o voto antecipado de ontem. José Manuel Fernandes esteve a ver as longas filas que se formaram e parece que tens uma sugestão a fazer. Bom dia.
Bom dia. É verdade. É verdade. A minha sugestão é que voltemos a votar como fazíamos no século XIX. Ou melhor, nas zonas rurais do século XIX, porque lá era tudo muito fácil. Os senhores locais, digamos, as pessoas importantes, diziam em quem é que se devia votar e a coisa ficava resolvida à partida. Sem espinhas, digamos assim. Se não quisermos recuar tanto no tempo, podemos, por exemplo, ir até à Primeira República, e na Primeira República o que se fez foi uma lei eleitoral que tirou o direito de voto logo a dezenas de milhares de eleitores. E assim passou a votar muito menos gente, portanto, também havia menos filas, seguramente. Portanto, acho que com estas duas sugestões resolvemos o problema de ontem. Tínhamos menos gente a votar, portanto, menos portugueses com direito de voto, e os que tivessem direito de voto escusavam de ir votar porque os caciques disputavam o voto nas urnas por eles. Portanto, assim já não havia filas nem aflições com o distanciamento social.
Olha, que ninguém te leva a sério, estás a brincar, como é óbvio.
Claro, estou apenas a levar até ao absurdo o desfasamento entre as nossas leis eleitorais e a realidade. Digamos que o nosso regime parece congelado nos anos da sua fundação. O que é péssimo, porque não é assim que as coisas devem acontecer, não é? As leis que foram feitas em 74, 75, 76, 77, eram boas leis na altura, mas parecem sagradas, parecem intocáveis, mesmo quando hoje já são absurdas. O que se passou este fim de semana não faz sentido nenhum. E é uma demonstração, como em Portugal, parece que ninguém é capaz de fazer mesmo a mais simples das reformas. É extraordinário como vimos o ministro Cabrita vangloriar-se de como iria ser um sucesso o voto antecipado, aliás, de como foi um sucesso o voto antecipado, perguntaram-lhe isso, sem perceber que só podia acontecer o que aconteceu, e mesmo depois de ver o que aconteceu, achou que tinha sido ótimo. Portanto, ora, eu não precisei de ser autarca, nem de ser ministro, nem de estar na máquina do Ministério para desconfiar que aquilo que aconteceu ia acontecer, porque, devo dizer que pensei em escrever para votar, mas depois, em vez de ir a correr, pensei duas vezes. E porquê? Porque eu habitualmente voto aqui perto de casa, portanto, nunca tenho ninguém à minha frente, e portanto, para que é que eu ia votar para um sítio onde habitualmente há filas? Porque sou filas de outra vez, quando votou pouca gente, desta vez ia haver filas seguramente. Portanto, achei que ia ser pior, muito pior, e foi muito pior como se viu. Vá lá que estava um bonito dia de sol.
Ao menos isso. Mas como é que querias, então que se tivesse feito?
Epá, vamos lá ver. Há muitas formas de melhorar a forma como votamos. Tudo é absurdo, a começar pela forma como os candidatos têm de apresentar as candidaturas, a história de ter de tudo agrafado, de os candidatos terem de juntar documentos que estão disponíveis online, de os prazos serem tão ridículos que vamos ter que no boletim de voto um candidato que no fundo resolveu pôr isto tudo a ridículo, o que apetece a pegar na lei, deitá-la para o caixa de lixo e fazer uma nova. Esquecer o que ali está, ver as melhores práticas internacionais, ver como é que se faz noutros sítios, isto são as candidaturas, não é? Agora, relativamente ao voto, suspeito que devemos ter dos sistemas mais antiquados do mundo. Porquê é que não é possível votar por correspondência, por exemplo? Dois terços dos votos nas recentes eleições americanas foram votos por correspondências, dois terços. Quer dizer, não foram 10%, foi dois terços. Porquê é que não se utilizam sistemas eletrónicos? Não estou a falar do voto eletrónico por simples, a gente votar pela internet, não estou a falar disso, que isso ainda pode ser complicado. Estou a falar, por exemplo, daquilo que se faz em muitos Estados americanos, também já se faz no Brasil, que é votar numa máquina, não é? Ir lá votar ao sítio, votar numa máquina, eletronicamente, mas, por exemplo, a máquina imprime um boletim, para ninguém ter dúvidas, eu olho para o boletim, vejo se está certo, e depois meto o boletim na urna. Portanto, agora, o voto fica logo na máquina, e que no momento em que acabam as eleições, eu sei logo qual é o resultado, quando fecham as urnas. Quer dizer, isto é muito complicado, não é? Há seguramente mais inovações que vale a pena debater, a ver se a gente pode melhorar um pouco o nosso sistema.
Já estou a ver que aquilo que não queres mesmo é mais filas como as que vimos ontem.
Não é só isso, as filas de ontem são apenas a ponta do iceberg. Provavelmente o problema maior é irmos todos votar no pico da crise pandémica. Eu não me estou a recordar de um país que tenha feito isto. Recordo-me sim de países que adiaram as suas eleições com crises menos graves do que aquelas que estamos a viver. E porquê é que nós não adiámos? Porque tudo é muito complicado, porque mete a Constituição, mais a lei do estado de emergência, mais todas as complicações em que os juízes portugueses são mestres, que eles são mestres é fazer nós jurídicos, coisas que não se conseguem desatar. Eu espero, sinceramente, que no próximo fim de semana não nos arrependamos amargamente de tudo isto e do nó que armámos, mas a forma como está a decorrer a campanha eleitoral também é altamente anormal. Eu diria mesmo que é muito pouco democrática. A visita de ontem, por exemplo, de Marcelo Rebelo de Sousa ao Hospital Santa Maria foi em que condição? Foi como candidato ou foi como presidente? E foi a que propósito que ele foi lá dar ralhetes aos portugueses? Que autoridade é que ele tem, depois de todos os avanços e recursos do governo nos últimos meses, com a cobertura dele para fazer o que fez? E depois, naquele ambiente pandémico que estamos a viver, como é que lhe podemos pedir responsabilidades a sério? As pessoas ficam um bocadinho inibidas, não é? Aliás, eu interrogo-me se é moralmente aceitável e perturbar a vida de um hospital que está à beira da ruptura, como está Santa Maria, para levar uns jornalistas atrás, como ele levou, para fazer aquele espetáculo. E esta pergunta vale para ele, assim como vale para a ministra que foi para outro hospital. Eu recordo, quando foi dos incêndios, ele disse que nunca mais ia perturbar o teatro das operações. Ora, pelos vistos, ele foi perturbar um teatro das operações, e um teatro das operações que é um hospital, e foi fazê-lo em plena campanha eleitoral.
José Manuel, mas agora estás a desviar-te do teu tema, que eram as leis eleitorais.
Desculpa, tens razão, eu estava um bocado irritado, interesse que era já pelo tema do nosso.
Já vamos falar sobre isso, exato.
Já vamos falar disso. Mas, enfim, voltando ao tema das leis eleitorais, há de facto muito mais a discutir, mas o meu ponto essencial é este. Os nossos políticos parecem presos ao que foi legislado há 30 ou há 40 anos e não percebem que hoje os tempos são outros. Infelizmente somos uma sociedade envelhecida, governada por velhos, com ideias ainda mais velhas. É duro dizer isto, mas tem que ser dito. Tudo isto cheira a mofo, tudo isto está carregado de bolor. Portanto, ou damos uma sacudela a sério, ou um dia destes, a nossa democracia não morre de velha, eu acho que morre de ridículo.
José Manuel Fernandes com o Contracorrente, o publisher do Observador, regressa amanhã depois do Jornal das 8.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.